Óleos e gorduras contêm diversos tipos de moléculas, chamadas de ácidos graxos, e duas classes deles, a do ômega 3 e a do ômega 6, são consideradas essenciais, ou seja, nutrientes que precisam ser obtidos através da alimentação ou suplementação, por serem indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Alessandra Feltri.
Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast.
E neste episódio vamos falar sobre o ômega 3 em diferentes fases da vida.
Exatamente, Ale. Os dois tipos de ômega 3 considerados essenciais, né, são o EPA e o DHA, encontrados com mais disponibilidade nos peixes, crustáceos e frutos do mar. O DHA é essencialmente fundamental para a saúde do cérebro e dos olhos. Para se ter uma ideia, 60% do tecido cerebral é composto de gordura. 10% é constituído de ômega 3, DHA.
E pesquisas confirmam que bons níveis de ômega 3 no organismo estão associados com menor risco de desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e demências, Alzheimer e Parkinson, menores riscos de alergias e dores no corpo e ainda podem contribuir para a saúde muscular e intestinal. No entanto, estatísticas apontam que mais de 90% da população mundial não obtém as quantidades ótimas deste nutriente diariamente.
E um artigo publicado em 2019 na Revista Médica da Universidade de Harvard mostrou que o ômega 3 tem um papel primordial na regulação da inflamação no organismo, por ser a matéria-prima para a produção de moléculas que participam dos mecanismos anti-inflamatórios naturais do corpo. E isso é muito relevante, já que a inflamação crônica e sistêmica está associada as principais patologias da atualidade.
E para nos ajudar a falar sobre esse tema tão importante, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje.
Ele é nutricionista esportivo e clínico funcional, doutor e mestre em saúde do adulto pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor. Márcio Souza, muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez.
Obrigado, Roberto. Obrigado, Alê. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar aqui, né, mais uma vez, e vamos lá, vamos conversar sobre esse nutriente que é tão importante, né, para as pessoas e que a gente percebe que a gente vê um consumo insuficiente e os benefícios são tão importantes. Nada melhor do que a gente discutir essa importância e trazer esse olhar para todos.
Então, vou começar aqui com uma pergunta, que muito se fala de ômega 3, mas é importante sempre esclarecermos que são dois os tipos principais e que eles possuem realmente atuações distintas. Eu gostaria que a gente começasse essa introdução de forma sucinta, de forma leve, para que a gente contextualize como que a gente vai trazer o papel do ômega 3, em especial, em diferentes fases da vida hoje aqui com os nossos ouvintes.
Então, quando a gente fala de ômegas, a gente está falando, né, então, desses ácidos graxos essenciais, né, que realmente então, a gente não produz e precisamos obter através da alimentação, como vocês fizeram, falaram bem aí na introdução. Né? São vários tipos de ômega, a gente tem ômega 3, ômega 6, 7, 9, mas dentre eles a gente pode destacar o ômega 3. E quando a gente pensa no ômega 3, são vários tipos de ômega 3, né? E dois acabam sendo considerados os principais, que é o EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, e o DHA, que é o ácido docosahexaenoico. O pessoal sempre que vê aí os suplementos, vê esses nomes confusos, né, lá no rótulo, mas são os dois principais ômegas 3. Os dois têm funções muito importantes, né? Então, os dois são importantes por formar nossas membranas celulares, ajudam nas funções orgânicas do nosso corpo. Quando a gente pensa, por exemplo, né, fazendo uma diferenciação entre eles, esses ômegas, eles muitas vezes se diferenciam pelo tamanho, pela forma, pelo local onde eles estão mais presentes, pelas funções, que eles também têm funções semelhantes e funções diferentes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no EPA, ele tem uma ação anti-inflamatória muito bem estabelecida. Então, ele é o responsável por produzir principalmente substâncias que são chamadas de eicosanoides e cujo papel é reduzir a inflamação no nosso corpo, né? Então, eles acabam atuando aí em diferentes partes do nosso corpo, reduzindo a inflamação. O DHA, como a Roberta mesmo mencionou, o estudo, ele tem uma função no cérebro muito importante, né? Então, realmente, dos ômegas ali presentes, do ômega 3 total do cérebro, 90% é DHA. né? Tem alguns autores que até afirmam que 8% do peso do nosso cérebro é no DHA. Só que ele também está presente na retina, nos nossos órgãos reprodutores. Então, eles têm papéis importantes e agem aí nas diferentes fases da vida. Eu acho que a gente até poderia ainda, se fosse incluir mais um principal, né, que se fala muito, mas que eu acho que precisa... Né, não, eu acho que ele não tanto quanto o EPA e o DHA, mas que tem um destaque, que é o ácido alfa-linolênico, que é o ALA, que está muito presente na linhaça, por exemplo, e porque é uma opção que a gente tem, às vezes, de utilizar como fonte alimentar, mas é importante entender que esse ALA ele é um precursor, então ele vai formar o EPA e o DHA. Então, para isso, eu vou depender dessa conversão de EPA em DHA, de ALA em EPA e DHA, e isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, vão recorrer a essa fonte como fonte de ômega 3, mas essa conversão, ela não acontece de forma muito eficiente, porque ela depende de uma série de fatores, né? Então, depende de vitaminas e minerais para que você consiga converter, depende de estilo de vida, né? Então, a gente sabe que tabagismo, álcool, estresse, diabetes, o próprio envelhecimento, diminui essa conversão. Então, ele é também um ácido graxo do tipo ômega 3 importante, mas ele vai converter e formar o EPA e o DHA. Só que muitas vezes, quando essa conversão não acontece, por isso a gente recorre já ao consumo do EPA e do DHA.
E é uma pergunta muito frequente sobre essa fonte de ômega 3 vegetal, né? Porque cresce o número de pessoas vegetarianas e que optam por esse tipo de alimentação. E é muito esclarecedor as pessoas entenderem que, sim, existe ômega 3 em fontes vegetais. No entanto, essa conversão, ela, mesmo em condições saudáveis, a gente já sabe e entende que ela é uma conversão ali que não é tão eficiente, e em condições que não são saudáveis e que a maioria das pessoas estão submetidas, que é o estresse do dia a dia, ainda prejudica mais ainda, mas que também temos soluções atualmente, né, Márcio, de ômega 3 vegetal na forma de suplementação que garante uma concentração maior de DHA e EPA também, né?
Isso, porque a gente tem opções a partir de algas, né, então de a algas. Gente tem esse DHA, por exemplo, sendo extraído de algas. Então, na verdade, todo o ômega 3, ele vem de algas, né? Porque o peixe ele não produz ômega 3. É porque ele se alimenta e acumula nos seus tecidos. Então, todo esse ômega 3 vem. Só que hoje em dia a gente tem na suplementação a opção, né? Vinda aí de algas para esse público. Diretamente para esse público vegano, vegetariano.
E, Márcio, eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre os principais benefícios do ômega 3 consolidados em pesquisas científicas. E eu falo isso porque eu me lembro uma vez conversando, né, com um profissional que eu falei sobre o ômega 3, a suplementação do ômega 3, ele falou, mas saiu uma meta-análise na Cochrane falando que a suplementação de ômega 3 ela não teve um impacto significativo na saúde cardiovascular. E aí eu perguntei para ele, você come peixes? Você come fontes, né, de ômega 3? Ele falou, não. Eu falei, você tem cérebro? Ele falou, tenho. Eu falei, então você precisa de ômega 3, independente do que dizem as pesquisas, né? Não é opcional o ômega 3, se você tem um problema cardiovascular, se você tem... E existe hoje, né, na área, por exemplo, de psiquiatria nutricional, se existe uma evidência científica com relação à saúde mental, é o ômega 3, né? A Felice Jaca, que é a mãe do Food and Mood Center, que é a mãe da psiquiatria nutricional, diretora do Food and Mood Center, ela trouxe isso recentemente. Se existe uma evidência que a gente pode colocar como certa, é a necessidade de uma ingestão adequada de ômega 3 para fins, né, de saúde mental. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre os benefícios que a gente já tem muito bem consolidados na ciência.
Eu falo assim, ômega 3, por si só, independente da gente pensar em condições clínicas, ele tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante muito bem estabelecida. Então, a gente tem meta-análises e meta-análises que mostram que esse nutriente reduz marcadores de inflamação e de estresse oxidativo no nosso corpo. Então, essas ações por si só, então, toda situação onde eu precise de uma ação anti-inflamatória e antioxidante, ele já seria bem-vindo. Então, eu lembro muito quando teve essa meta-análise que você mencionou e que falaram que não funcionaria, E aí, quando você lê a discussão da própria meta-análise, porque o pessoal vai lá e foca muito ali só na informação.
Na informação do resultado. Em uma frase, é conveniente.
Isso, e não lê a discussão. E eles mesmos discutiam que talvez o que não se conseguiria naquele momento era fechar, tipo, através de estudos que tinha provado um desfecho de uma redução, até porque para melhorar doenças cardiovasculares você precisa às vezes de estudos mais longos e nem sempre você encontra grandes quantidades de estudos testando. Mas eles mesmos discutiam que pela ação anti-inflamatória isso já tornava ele um nutriente muito importante para a saúde cardiovascular. Então não é que não funciona, né? As pessoas têm essa ideia. Mas pensando
O estudo focou em suplementação, O estudo focou em suplementação. Mas não há um estudo mostrando, olha, se a gente tirar o ômega 3 da galera, como fica a saúde cardiovascular, né? Que é justamente esse o ponto.
É com isso aí.
Exato, né? Que é a deficiência, né? É o consumo insuficiente que as pessoas têm. E aí, quando a gente pensa assim, em evidências, o ômega 3, eu falo que ele brilha em muitas áreas, mas tem algumas muito importantes. Então, assim, quando eu penso numa hipertrigliceridemia, é onde a gente tem assim, o maior número de estudos mostrando que ele é o principal nutriente para reduzir triglicérides. Então, é onde ele atua principalmente, porque ele tem uma ação tanto no fígado quanto no tecido adiposo para diminuir a formação de triglicérides, reduz VLDL, melhorando o perfil lipídico, ele ajuda a aumentar HDL, ele ajuda a aumentar o processo de beta-oxidação no fígado, então eu oxido mais as minhas gorduras. Isso, por exemplo, numa esteatose, isso é interessante, e aí a gente já encontra meta-análises nessa área. E como tem essa ação no perfil lipídico, isso para a saúde cardiovascular também é muito importante, então ele acaba atuando. É, você falou muito da questão da saúde mental, e eu acho que talvez seja o lugar onde ele realmente, hoje em dia, é tão importante, porque a gente nunca se discutiu tanto saúde mental como atualmente, né? E a gente tem estudos realmente mostrando o papel dele em cognição, em formação de memória. Eu falo que memória não tem como, né? Eu falo, memória você precisa de alguns nutrientes importantes, que é a B12, ômega 3 e a colina. Esses três não podem faltar nunca quando a gente pensa em memória. E o ômega 3 está ali nesse aspecto. E aí, essa ação dela na saúde mental, um dos papéis do ômega 3, ele tem uma ação muito grande no nosso sistema nervoso central. E com isso, ele consegue ajudar a controlar o processo de neuroinflamação. Então, por isso, a gente encontra meta-análises em depressão, em ansiedade, em sono, né? Então, a gente sabe que, né, claro, nunca substitui a uma noite de sono, mas a gente sabe que o ômega 3 tem uma ação ali no mecanismo de síntese de melatonina, então a gente sabe que isso é importante. O ômega 3, não, a gente talvez pensando em níveis, estou falando assim, os que têm níveis de evidência maiores, né?
De grau A.
Saúde dos olhos. A saúde dos olhos é muito importante, é um dos nutrientes básicos aí, até porque ele é o principal ácido graxo da retina. Então, a gente tem estudos mostrando que ele previne aquela degeneração macular relacionada à idade, né? Então, a pessoa vai envelhecendo, aumenta esse risco. Então, o ômega 3 ajudando nesse combate da degeneração. Se eu pensar que tem ação anti-inflamatória, hoje em dia ele é muito falado também na parte articular, porque doenças articulares, osteoartrite, né, artrose, isso é associado com um processo inflamatório muito intenso. Então, ele acaba sendo importante. E aí, eu ainda elencaria gestação, né? Porque como a gente vai falar das fases da vida, acho que a gente já tem
que falar depois, como, né? a gente está falando de fase de vida, né? A gestação, a amamentação, né? A lactação, são tão importantes.
Gestação, a gente poderia falar. E acho que também um papel dele que vem crescendo muito é na saúde intestinal, né? E aí, talvez por isso seja um dos mecanismos dele também que ajude em tantas funções como a gente vê. Porque ele atua muito ali na composição da microbiota, na função de barreira intestinal. Então, com isso, a gente acaba tendo as melhorias aí associadas a essa saúde intestinal melhor.
Existem até estudos recentes, né, trazendo o papel prebiótico do EPA, né, no intestino. Alterando aí unidades taxonômicas importantes, aumentando a alfa-diversidade intestinal. Então, para ômega 3 intestino, as pesquisas atualmente, né, eu estava lendo a quantidade de pesquisas que surgem a respeito de microbiota intestinal e saúde mental, e grande parte delas, né, mais de 50% delas, considera o ômega 3. Então, e pela ação intestinal, né, em fosfatase alcalina, em Escherichia coli, em alteração de alfa-diversidade.
Roberta, até aproveitando sobre esse tema de saúde intestinal e a relação do ômega 3, só para esclarecer, eu acho que foram muitos nomes aqui desconhecidos, né, fosfatase alcalina, enfim, a gente esclarecer até um conceito básico de prebiótico, né, que você trouxe o papel do ômega 3 como prebiótico. Eu acho que vale a pena esclarecer sobre esse tema, porque as pessoas confundem muito, né, Márcio, o pré-biótico e o probiótico. Então, quem seriam esses pré-bióticos e o ômega 3 estaria lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho super esclarecedor.
Então, o pré-biótico, né, por conceito, né, por definição, eles são substratos que são usados pela nossa microbiota hospedeira, trazendo benefícios à saúde de um indivíduo. Então, são substratos. Antigamente, a gente até tinha um conceito que mudou, né? As pessoas ainda pensam nesse conceito de carboidratos não fermentáveis, aí pensava só nas fibras, mas hoje em dia não. A gente sabe que polifenóis têm ação, o próprio ômega 3 vem com essa proposta. Então, quando a gente consome vegetais, frutas, verduras, e ali tem esses compostos bioativos, muitos deles também acabam tendo essa ação prebiótica também nessa ação no intestino.
Maravilha. E quando a gente fala sobre fases da vida, gestantes, eu acho que existem tantas considerações, né? Como deveria ser a suplementação da gestante? Tantas coisas podem, tantas coisas não podem. Acho que a gestante, nesse momento, fica muito confusa com tanta informação, né? Eu acho que a gente esclarecer principalmente sobre essa quantidade de ômega 3 que seria bem-vinda para a gestante, o tempo de consumo de ômega 3, quando que essa gestante deveria iniciar, se para na lactação, se não, vamos falar sobre isso também?
Vamos, eu sempre falei que é um suplemento muito importante durante essa fase, né? Só que precisa ser feito realmente com consciência, com cuidados, para saber realmente aplicar e usar de forma eficiente. Não é só achar que toma qualquer suplemento, que não é assim. Mas os benefícios do ômega 3 numa gestação são muito importantes. Por muito tempo, a gente só falava do efeito cognitivo, né? Então, você via sempre falando, e isso é muito bem estabelecido, que o ômega 3, de forma adequada na gestação, e não estou dizendo só no suplemento, não, ter níveis adequados. Então, se a pessoa tem também via alimentação, mas se ela tem níveis adequados, se a gestante tem níveis adequados de ômega 3, durante a gestação, isso melhora muito o desenvolvimento cognitivo, facilita esse desenvolvimento cognitivo na infância. E aí a gente até tem estudos que mostram que o terceiro trimestre da gestação é o ponto crítico onde essa mulher precisa estar com os níveis adequados de DHA. Então, por isso, quando a gente pensa quando começar, o ideal, ela, pelos benefícios também anti-inflamatórios, poderia ser a gestação toda. Só que a gente sabe que tem alguns profissionais que têm algum certo receio, principalmente ali no primeiro trimestre, né? Então, às vezes, faz uma restrição do uso num primeiro momento, mas um segundo trimestre é um momento importante para que ela inicie esse consumo, para que ela chegue num terceiro trimestre com os níveis adequados. Isso pensando na cognição. Mas hoje em dia, o uso do ômega 3 na gestante vai muito além disso. Então, a gente sabe que baixos níveis de ômega 3 numa gestante hoje em dia é associado com risco de depressão pós-parto. Baixos níveis de ômega 3 durante a gestação hoje em dia tem associação com transtorno do espectro autista, com TDAH, né? Então, a gente com transtorno déficit de atenção e hiperatividade, com diabetes gestacional. A gente tem alguns autores que relacionam que quando a gente desregula a relação ômega 6 e ômega 3, né, que é uma relação importante para controlar, isso pode aumentar a chance de parto prematuro. Então você vê que vai muito além da cognição. Os benefícios que esse ômega 3 vem para uma gestante é muito importante. E isso a gente está pensando na gestação. Mas essa importância, pensando em cognição, em controle de inflamação, ajudar no desenvolvimento, segue quando essa mulher vai para a amamentação também, né? Então, se ela terminou ali, teve o parto e ela vai amamentar, é um momento importante também para ela ter esses nutrientes de forma adequada. O leite materno é riquíssimo em ômega 3 para essa criança, mas para isso depende do que a mãe consome. Então, ela precisa ter realmente hábitos adequados para que ela consiga, então, ter esse ômega 3. Tanto é que, quando a criança está em amamentação, a gente preocupa com a suplementação da mãe, né? Embora o ômega 3 também possa ser usado em crianças, né? Eu falo que ele é seguro em todas as fases da vida, desde que usado na dose certa, respeitando as individualidades de cada faixa etária.
Existe um estudo em crianças falando sobre a suplementação de ômega 3 da mãe. É um estudo grande, suplementação de ômega 3 da mãe, cognição do bebê e acuidade visual. E aí o que foi encontrado nesse estudo? Né? Que ômega 3 em quantidades suficientes estavam associados à melhor cognição e melhor acuidade visual. E a deficiência estava associada a menor, né, rebaixamento de cognição e menor acuidade visual. Então eu gosto de trazer esse ponto dos estudos, porque não é quanto mais melhor. Né? Eu lembro de uma gestante que chegou no meu consultório e falou: eu vou me entupir de ômega 3 agora para criar um gênio. Eu falei: isso não vai acontecer.
O ômega 3 não é a primeira ideia, né? Tipo, melhor é cognição. Quanto que eu tenho que dar, né? Tipo, vou exagerar aqui.
Então, isso é muito importante, até para que não haja uma suplementação sendo feita aí por conta própria, né?
Em excesso. Né? É. E mesmo porque, quando a gente fala de ômega 3, né, tem uma ação antiplaquetária também. Né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem outras. É aquela coisa, é um elemento incrível, é um nutriente essencial, mas em excesso pode sim trazer prejuízos, né? Isso a gente tem
que mencionar em todos. Em nutrição, nada em excesso é bom, nada deficiente é bom, mas nada em excesso também. Então, nutrição, a palavra central é equilíbrio. Então, você precisa que tudo funcione de forma eficiente com o necessário. Nada em excesso, nada deficiente.
Sinônimo de nutrição, né? É equilíbrio, porque é a definição perfeita, exatamente. É igual quando a gente fala sobre selênio, né? De funcionamento tireoide. Não é se entupir de selênio, o excesso também prejudica o bom funcionamento de uma tireoide, né?
A gente trouxe aqui a gestação, a lactação, a infância, né? E você já falou que o ômega 3 ele é essencial em todas as fases da vida. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, em especial da adolescência, porque na adolescência a gente tem uma alteração significativa de comportamento alimentar, né, aquele jovem está buscando mais autonomia, nem sempre as refeições são feitas em casa, normalmente existe aí um aumento do consumo de junk food, existe um aumento de alimentos ultraprocessados, fora, né, se a gente for listar aqui, tomara que ninguém, mais bebidas alcoólicas, então uma série de comportamentos que se alteram e de hábitos alimentares que se alteram por consequência, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância, né, do ômega nessa fase, não só da suplementação, mas da ingestão de ômega 3. Aí a gente tem também a questão do vegetarianismo que a Lê trouxe, então tem uma série de questões, até o vegetarianismo, muitos adolescentes optam, né, por uma alimentação vegetariana nessa fase. E aí, para que a gente possa alertar as mães que nos ouvem, os jovens que nos ouvem aqui, sobre a importância da manutenção dessa ingestão.
Desde a criança até o adolescente, esse papel do ômega 3 no desenvolvimento neurocognitivo, neuromotor, então toda essa parte neurológica que vem associada com o ômega 3, isso é muito importante. E no adolescente também, nós estamos trabalhando ali com criança, com um adolescente, uma criança que está em fase escolar, que você precisa melhorar a eficiência desse processo de aprendizado, né? Então, tudo isso vem como um papel importante, mas hoje em dia o ômega 3, ele acaba sendo muito importante também para a fase, para o processo de crescimento, então ele ajuda a modular esse processo de inflamação e que contribui ali na hora de crescimento ósseo, tanto é que ele é um nutriente também muito associado com doenças ósseas, com osteoporose, osteopenia, mas pensando aqui numa criança jovem, nesse processo de desenvolvimento, até a gente atingir o nosso pico de massa óssea, então ele ajuda nesse controle do ambiente para que a gente consiga ter esse desenvolvimento na fase de crescimento. Ômega 3 tem participação em produção hormonal e no adolescente, isso também é muito importante a gente ter esse processo equilibrado, né, de produção de hormônios. E eu falo que ainda tem uma outra ação muito importante em adolescente, é que cada vez mais, né, você mesmo mencionou que eles mudam o hábito alimentar, a gente está vendo cada vez mais adolescentes com síndrome metabólica, e a obesidade, a diabetes, hipertensão, e aí o ômega 3, ele acaba atuando em todas essas doenças associadas a uma síndrome metabólica, né, então a gente vai vendo cada vez mais a obesidade aumentando em crianças e adolescentes, então será que realmente não é esse hábito alimentar ruim que mudou tanto e que está gerando um perfil tão inflamatório. E aí a gente precisa, talvez, é equilibrar mais isso numa dieta. O padrão das alimentações hoje em dia é muito rico em ômega 6, né? Em função desse uso de óleos vegetais, em produtos industrializados, em alimentos ultraprocessados. Então as pessoas usam muito, né? Então a gente sempre acaba tendo um teor muito maior de ômega 6, que a gente está aqui falando do ômega 3, que tem esse perfil anti-inflamatório. Mas o ômega 6, por sua função, a cascata do ômega 6 é para gerar um processo inflamatório. Ela produz lá o ácido araquidônico, tem esse perfil inflamatório. Então, a gente vê um descontrole muito grande na alimentação. E nos adolescentes, muito. Meu doutorado, para vocês terem uma ideia, eu estudo uma doença genética rara, né? Estudei no mestrado e no doutorado, mas eu avaliei e comparei esses indivíduos com essa doença com pessoas saudáveis, que não tinham a doença. E aí fui avaliar a alimentação de todos eles. A proporção ômega 6 e ômega 3, que deveria ser em torno de 4 para 1, 5 para 1, nessas pessoas, incluindo adolescentes, era na faixa de 18 para 1, 20 para 1. Então a gente tem muito mais consumo de ômega 6 do que ômega 3. E isso gera esse ambiente inflamatório.
E é um elemento, né, um nutriente, o ômega 6, que fica escondido nesses alimentos. As pessoas não sabem que estão consumindo, né? Esses ultraprocessados, tá lá no meio, né? Os óleos refinados, enfim. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então fica ainda mais difícil, né, no dia a dia, para a pessoa conscientemente adequar isso, né? Nessa quantidade de ômega 3 para ômega 6. Então, assim, aprender, né, realmente a escolher a comida mais fresca, né, do que os ultraprocessados, já é um excelente caminho para poder evitar o excesso de ômega 6 no dia a dia, né, porque aí você já fica ali mais saudável, porque olha, é até interessante quando a gente fala dos óleos refinados, né, olha uma garrafa de óleo refinado. Se a gente vai para uma soja, por exemplo, se a gente vai para uma semente, a gente não consegue enxergar essa gordura ali, né, nessa semente, né, nesse grão. Então, você imagina, tipo, você escolher esses alimentos naturais ao invés de ter esses óleos, né, engarrafados. São coisas distintas também, né? Então, eu vou comer uma semente que tem, sim, ômega 6, só que a proporção é muito menor. Tá ali na natureza, é aquela forma que a natureza te entrega aquele ômega 6. Então, fica muito adequado se você distribui sementes, oleaginosas, as proteínas, né, os cereais, os legumes, tudo no seu dia, ao invés de ficar usando esses ultraprocessados. Processados, aí adicionados, né?
E eu trouxe a adolescência especialmente, né? Porque a gente tem o impacto de tudo. É o aumento da ingestão do ômega 6, é normalmente a redução da ingestão do ômega 3, e é uma fase que dificilmente a gente vê um adolescente buscando um acompanhamento nutricional se não há um impacto no peso ou na forma corporal. Tá? Então, é um alerta realmente aos pais. O fato de você ter uma forma corporal, né, que denota um estado nutricional adequado, ou seja, um IMC, um índice de massa corporal eutrófico, nem sempre é um sinônimo de saúde e de que está tudo bem. E nessa fase, antes a gente achava, né, que nascemos, nosso cérebro está ali com uma janela de evolução muito grande e depois vai decaindo. E não, né, na adolescência a gente tem a formação, o desenvolvimento de estruturas importantíssimas, então a gente permanece dependendo. E tem um outro ponto também, que foi muito comentado após o estudo Global Burn of Disease, publicado recentemente. Né? Nós temos hoje adolescentes sendo a adolescência como uma faixa etária de prevalência de transtornos mentais, de ansiedade, de depressão, que antes era um problema, poxa, nós temos que cuidar, né, dos mais velhos por conta da neurodegeneração, e aí o ômega 3 tem seu papel. Hoje a gente vê o adolescente enfrentando todas essas questões relacionadas a transtornos mentais, e a gente sabe que a alimentação é um dos fatores, né? Não é o único, obviamente, uma questão multifatorial, mas a alimentação é um dos fatores. Então, quis ressaltar isso, porque a gente sabe que a gente tem muitas mães nos ouvindo aqui, né, muitos pais, e muitas vezes é ele que tem que pegar na mão desse adolescente e falar, nós vamos fazer um acompanhamento nutricional, né? O acompanhamento nutricional não deve ocorrer apenas e se você está acima do peso. O que precisa ser avaliado, a fonte principal de avaliação dos pais, é justamente a qualidade da alimentação ingerida.
Exatamente. E uma outra fase de vida importante, eu estudo sobre isso, que é a saúde feminina, é no climatério, na menopausa. Então, a gente já trouxe condições clínicas, já falamos de algumas delas, desde cognição, saúde muscular, saúde cardiovascular. Então, a mulher no climatério, na menopausa, ela precisa de uma alimentação, de uma suplementação que vá protegê-la nessa fase, porque todas as funções antioxidantes dos hormônios, como o estrogênio, da função protetora na saúde cardiovascular, da ação na saúde óssea, da ação na saúde muscular, a gente vai ter um declínio desse ajudante, né, tão importante. Então, termos a suplementação com ômega 3 é também um benefício para essa mulher que está nessa transição menopausal, né, Márcio?
Sim, é muito importante por causa desse ambiente, né? Com o processo de envelhecimento, a gente vai gerando uma mudança de vai gerando mais inflamação. E aí, então a gente precisa controlar todo esse aspecto. E eu falo que o ômega 3, hoje em dia, ele é um nutriente muito estudado, porque assim, quando a gente pensa no processo de envelhecimento, né? E a gente pode até, inclusive, já pensar nos idosos, tanto nas mulheres quanto nos homens, mas o ômega 3, ele age no osso, ele age no músculo e age na gordura. E hoje em dia a gente percebe uma mudança, né, com o processo de envelhecimento, de um quadro que a gente chama de obesidade osteosarcopênica. Então é osso, gordura e músculo tudo interligado. Então a gente começa a ver um aumento de tecido adiposo, que isso é fisiológico, vem com o envelhecimento, mas o problema é que em função desse estilo de vida, desse ambiente onde a gente está, que gera um agravamento dessa inflamação, isso está gerando uma doença. E aí a gente vê essa gordura aumentando, uma perda de massa muscular. O ômega 3, ele é muito estudado em sarcopenia hoje em dia, porque foi de 2015 para cá que começaram a sair os estudos de ômega 3 em músculo, mostrando que ele age na mTOR, então estimula a síntese proteica, ele bloqueia as vias de degradação de proteína, ele ajuda lá nas células satélites que estão envolvidas na hipertrofia. Só que todo mundo pensa nisso muito pensando no exercício físico. Mas isso para um idoso é muito importante, porque essas funções fisiologicamente já ficam comprometidas. Então o ômega 3 ele age muito nesses aspectos musculares e por isso que ele é muito associado também com sarcopenia. E aí no envelhecimento, né, claro, a parte de neurodegeneração é muito importante, mas, né, associada aí ao envelhecimento, e o ômega 3 atua muito ali. Mas esse aspecto muscular, ósseo e de controle da gordura também é bem importante.
Eu queria só ressaltar uma coisa. A gente fala sobre o ômega 3, você trouxe todas essas funções, né, relacionadas à hipertrofia, né, à síntese proteica. Mas, gente, importante, tá? Ômega 3 vai auxiliar nessas sinalizações todas. Mas se a gente não tiver o substrato correto, as proteínas ao longo do dia, os carboidratos ao longo do dia, ômega 3 sozinho não vai fazer músculo não tá, lá, gente?
Exato.
Não, e o exercício físico, outro, né? Sinalização.
A gente gravou o nosso outro Pura Vida Cast, foi sobre proteína também, né? Então o pessoal pode ir lá e ouvir também.
Mas é importante a gente fazer essas colocações, porque senão parece, claro, que assim, vou tomar ômega 3, porque pra gente falar sobre esse tema é muito fácil, né? A gente já tem aqui as coisas certinhas, mas eu acho que para todo mundo que tá aqui, cada vez que reforçamos, é melhor, né, gente?
É, porque nós ouvimos ômega 3 e todo o restante, né?
E todo,
né? Quem tá ouvindo só sobre ômega 3 acha que encontrou a solução dos problemas, né? Então é bom sempre pontuar. Eu tenho uma pergunta que é importante, que é feita muitas vezes também na clínica. Existem contraindicações à suplementação ou ingestão de ômega 3? É uma pergunta que me fazem, já me fizeram, e é constante também nas redes,
sim,
sociais.
Eu falo assim, quando a gente... Eu falo, é um suplemento seguro. A gente tem estudos em todas as faixas etárias, como eu disse, desde que você respeite a dosagem que foi estudada para aquele público, as recomendações, a necessidade, porque por isso que é importante que uma suplementação seja prescrita por um profissional, porque ele sabe avaliar o que realmente tem também no, na alimentação dessa pessoa, para que não tenha os excessos que a gente discutiu. Então isso é muito importante. Mas quando a gente pensa assim, mesmo ele tendo essa segurança, A gente tem, por exemplo, contraindicações. A gente sabe que algumas pessoas têm alergia a crustáceos, frutos do mar. Então, talvez tenha que ter cuidado com algumas pessoas para alguns tipos de suplementação. Inclusive, um dos tipos de ômega 3 é o óleo de krill. E aí, para essas pessoas que têm muita alergia, é realmente contraindicado. Outra talvez, contraindicação, que, na verdade, precisa ser avaliada com atenção. Mas é essa questão do efeito dele antiplaquetário. Então, existem alguns estudos pedindo para não ter associação, principalmente quando o indivíduo faz uso, às vezes, de um tipo de anticoagulante, numa dosagem mais alta. Então, para que você tenha um pouco de cuidado ali ao avaliar. É claro que, né, depende tudo da dosagem, depende do tempo. Normalmente, esses estudos de associação do ômega 3 com anticoagulantes, eles são com doses muito altas de ômega 3, então a gente não tem estudos, às vezes, mostrando, talvez, será que a dose pequena poderia também causar isso? A gente não tem, muitas vezes são feitos com doses muito altas. Então, eu acho que são, assim, as principais contraindicações. Aí essa questão dele diminuir a agregação plaquetária, alguns profissionais ficam receosos ali próximos de cirurgias, né, porque é um momento que você precisa de coagulação, né, para ajudar ali num pós-cirúrgico. Então, alguns profissionais pedem para que suspenda essa suplementação próximo. A própria gestante mesmo que usa, mas tem médicos que pedem para que ela suspenda ali 5, 10 dias antes de um parto, por exemplo. Então, são algumas possíveis contraindicações que a gente pensaria aqui.
Eu tive, ao longo de 15 anos de prática clínica, eu tive um paciente que respondeu com uma diminuição significativa de suplementação de ômega 3 com as plaquetas bem baixas. Um único. Não é comum, mas pode acontecer e por isso a gente deve ter bastante atenção, né? Dose, necessidade, quem que é um indivíduo. E era uma dose de 1 grama mesmo, não era uma dose alta. Isso foi praticamente, sei lá, 12 anos atrás. Eu era recém-formada, uns 3 anos de formado. Então era uma dose de 1 grama, e ele respondeu com uma diminuição, assim, plaquetária. Então, é uma coisa que me marcou, sabe? Quando você fala assim, bom, nossa, gente, cada vez mais requer atenção em individualizar essas estratégias, né? Mesmo que seja um suplemento aí super seguro, né?
E até porque a gente também não vai, né, independente da condição, proibir o consumo de peixes, né? Ou retirar o consumo de peixes. Então, a gente está falando, deixando muito claro aqui, tá? Essa contraindicação é na suplementação em doses mais altas e não na ingestão de ômega 3 ao longo da vida. Nós estamos com quase 1 hora de episódio aqui. E o Márcio trouxe uma questão que é relacionada, que talvez seja interessante a gente colocar aqui também. Eu sei que existem diferentes diretrizes, né? Doses diferentes em diferentes diretrizes. Mas, uma outra pergunta recorrente. Existe diferença de dose ao longo da vida? Então, a gente não está falando de 1 grama para um bebê recém-nascido.
Tem. Então, assim, quando a gente pega, realmente, por isso que é muito importante que toda suplementação seja feita baseada em evidência científica. Não é achar que a mesma dose pode ser usada para todos os públicos, porque não é assim. Para isso que existem os estudos que testam até que ponto aquela criança precisa, até que ponto aquele adulto precisa. Então, assim, se a gente for pensar de forma geral, né? Então, assim, se a gente fosse pensar de uma maneira geral, não pensando em nenhuma condição clínica muito importante, porque aí, nesses casos, às vezes a dosagem aumenta. Então, a gente tem, por exemplo, assim, para adultos, normalmente, a gente vê recomendações próximas até de 1 grama, né, da soma de EPA e DHA, de 500 a 1.000 miligramas da soma de EPA e DHA. A própria Organização Mundial da Saúde, ela fala de 500 miligramas, pelo menos, de EPA e DHA para um adulto. Se fosse do ALA, por exemplo, aquele da linhaça que a gente mencionou, aí a quantidade é maior, de 0,8 até 3 gramas dia, mas do ômega 3, pensando em saúde. Mas quando a gente vai, por exemplo, para uma criança, a dose é menor, então a gente vê estudos mostrando que se essa criança tem ali em torno de 500 miligramas dia dessa soma de EPA e DHA, isso já pode ter um efeito importante para essa faixa etária. Tem estudos que citam a partir de 250, né, então, de 250 a 500, isso pensando em condições clínicas associadas, né? Para uma gestante, a gente vê recomendações em torno de 500 a 1000 miligramas também, mas do DHA. Então, aí, por isso a importância de avaliar a quantidade que ela consome ali do DHA. Já tem estudos positivos a partir de 200 miligramas, mas eles põem que de 500 a 1000, 400 a 1000 ali já é um efeito bem interessante para o DHA, pensando numa gestante. Mas aí a grande questão é quando vem uma condição clínica, porque aí nesse caso as dosagens mudam. Então, por exemplo, a gente tem as diretrizes de, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Associação Americana de Cardiologia, eles colocam, por exemplo, que em quadros de hipertrigliceridemia, você recomenda-se usar de 500 até 2000 miligramas, né, que é 2 gramas de EPA e DHA. E isso muda de acordo, pelas diretrizes, muda de acordo com o nível do exame laboratorial. Por isso que é também legal de falar, porque às vezes suplementação precisa também de um acompanhamento de um exame laboratorial. Então, por isso que às vezes não pode ser feita muito por conta própria. É bom que tenha um profissional te acompanhando. Porque aí, por exemplo, de acordo com o nível do seu, de como estão os seus triglicerídeos ali no exame, né, os seus triglicéridos, você tem doses adequadas e elas vão aumentando quanto mais esse triglicérido sobe. A gente pega no consultório pessoas com triglicéridos acima de 500 e aí Sim. a recomendação é mais de 2 a 4 gramas de ômega 3
para poder ter um resultado lembra, positivo.
E 2 a 4 gramas de EPA e DHA, não é de óleo, do óleo que está ali. Porque as pessoas também olham e olha lá, 1 grama, mas às vezes tem que olhar realmente a concentração de EPA e DHA. E exercício físico também, a dosagem é um pouco maior, já que a gente mencionou aqui vários grupos, né, etários, mas o atleta, aí pensando no efeito que o ômega 3 tem em recuperação muscular, aí é em torno de 2 gramas dia da soma do EPA e do DHA. Então, assim, muda de acordo com a faixa etária, né, e com a condição clínica que vem associada.
E aí, eu queria só deixar uma mensagem final antes da gente se despedir e já te convidar para um próximo, obviamente, que é sempre muito bom ter você aqui. Mas eu queria deixar uma mensagem importante, né? A gente está falando da suplementação, a gente está falando de condições clínicas especiais, mas é bom pontuar que não dá para permanecer sem a ingestão mínima de ômega 3, né? Sem que haja uma intervenção. Então, se você não consome alimentos fontes de ômega 3, é necessário e devida a suplementação. A quantidade vai ser acordada, né, junto ao profissional que te acompanha e junto à sua necessidade, seja a sua faixa etária ou sua condição clínica. Mas não consumir ômega 3 não é uma opção, né? A gente não tem isso como opção para a saúde. Márcio, muito obrigada, é uma felicidade sempre ter você aqui conosco, sempre tão generoso, simpático, trazendo tantas informações importantes de uma forma tão didática. Então, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço o convite, obrigado. Precisando, só obrigada. Convidar, estaremos aqui de volta.
Obrigada, Márcio, sempre incrível ter você aqui com a gente, obrigada.
Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas.
Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas e agora com um like aqui nesse vídeo.
Esperamos vocês no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos.
E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijo, Beta, beijo, Márcio, beijo a todos, até a próxima.
Beijo, Alê, beijo, Márcio, beijo a todos os nossos ouvintes e até a próxima.